Sábado CBN. Apresentação, Ney Herman.
Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na rádio CBN Ponta Grossa, FM 98.1, a rádio que toca notícia. Comigo na técnica, Marcos Andrade. Meu nome é Ney Herman. Direção de jornalismo, Ricardo Silveira. Direção da rádio CBN, Roberto Mongruel. Nós vamos começar amanhã a Semana Santa com o Domingo de Ramos. E falaremos agora nesse primeiro horário do Sábado CBN sobre a história da Semana Santa. E quem está comigo no estúdio é o professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, já aposentado, foi professor de História da Religião, tem mestrado na área, bacharel em Teologia, Teologia Cristã, e também formado em Teologia de Umbanda, alguém com larga experiência dentro desse campo, que vai nos contar um pouco mais sobre a história da Semana Santa, professor Marco Aurélio Pereira. Professor, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer sempre renovado estar aqui com vocês.
Professor, quando a gente fala da Semana Santa, algumas pessoas esquecem, Jesus era judeu.
Sim.
E, óbvio, ele estava indo para Jerusalém por um bom motivo. Era Sim. semana de Páscoa. A Páscoa para os judeus tem um outro significado. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. E também explicasse um pouco, do ponto de vista histórico, o que aconteceu com o reino de Israel e por que era tão importante os judeus irem para Jerusalém na semana de Páscoa?
Sim, Ney. Eu acho que aí a gente tem que dar um retorno e começar do começo. Você não consegue entender a Páscoa sem entender a gênese do judaísmo. Isso é fundamental. O judaísmo é uma religião que, embora a maioria das pessoas não saiba, começa na Mesopotâmia. Na Ur dos Caldeus, onde Deus falou para Abraão. Abraão era um chefe de clã, era o filho de um artesão da cidade de Ur, que fabricava imagens da deusa Lua. E Deus apareceu a ele dizendo que era o único Deus e o convocou, ele e seu clã, para irem para a terra que ele iria lhes mostrar. Num ato de fé, Abraão sai da Caldeia, da Mesopotâmia, e começa uma migração que se encerra no que hoje nós chamamos de Palestina, naquela região. Os judeus naquela época, esses que se deslocaram, foram para uma região rural. Não é, a Ur dos Caldeus era uma metrópole, tanto que o pai de Abraão tinha uma profissão urbana, ele era artesão de imagens religiosas. Mas Abraão e o seu clã, e depois seus descendentes, os chamados patriarcas, eram pastores. E lá eles se dedicaram a pastorear, tá? Abraão, Isaac, Jacó, seguiram essa linha do chamado divino de Abraão, de um rei cujo nome ainda era Eu Sou o Que Sou, como ele se dirige um pouco mais tarde a Moisés. O Deus não tinha ainda essa nomenclatura muito clara de Javé, de Jeová, de Elohim. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E depois do bisneto de Abraão, Jacó, que luta com o anjo do Senhor na margem de um riacho e tem o nome mudado para Israel, é aí que aparece o nome Israel pela primeira vez na Bíblia. Um dos filhos de Jacó é vendido pelos irmãos a uma caravana de comerciantes ali da região e é comprado como escravo por um alto funcionário da administração do reino do Egito. E lá ele sobe, ele tem o sonho das vacas magras e das vacas gordas, uma série de revelações de Deus e sonhos, e ele acaba caindo nas graças do Potifar, esse alto funcionário, a tal ponto que ele chega a chamar a atenção da mulher do Potifar, e ela o assedia, coisa que não era tão incomum na época, tá? E ele resiste, porque o José era um homem de Deus, e vai para a prisão, porque daí ela o acusa de tentar estuprá-la e ele vai à prisão. E lá na prisão ele começa a ter alguns sonhos, ditos sonhos proféticos. O principal dele é o das vacas magras e gordas, e ele consegue comunicar isso a Potifar, que era o seu dono, ele era um escravo, né? E Potifar comenta com o faraó se interessa e conversa. Na época, sonho era levado mais a sério do que é hoje. É necessário ressaltar isso, né? E começa a conversar com o faraó, porque ele dizia, olha, vai ter um período de seca. Primeiro um período de muita abundância, os 7 anos das vacas gordas. Depois vai ter um período de seca, os 7 anos das vacas magras. Então é necessário que nos 7 anos das vacas gordas se construa uma Conab. Lembra a falecida Conab?
Isso, Conab.
Os armazéns gerais para armazenar o excedente de produção agrícola para os anos de escassez, coisa que o Brasil esqueceu nos últimos anos, e talvez seja por isso que o arroz e o feijão estejam tão caros como estão hoje, porque falta um José que diga, olha, tem que armazenar o excedente de safra para os anos de escassez ou de aumento das commodities na Bolsa de Chicago, é a mesma coisa.
O professor não está dizendo que na época de José do Egito tinha Conab no Egito, pelo amor
não,
de Deus,
não, pelo amor de Deus, é similar, é uma analogia,
de
e como toda analogia, mas o sistema era mesmo, se criou uma rede de armazéns gerais e estatais.
Exatamente.
E daí o faraó nomeou José para administrar essa rede. E ele foi extremamente exitoso, tanto que ele acabou o segundo, quando passou os anos das vacas gordas, quando veio as vacas magras, os anos de carestia, onde o Nilo não subiu, o Egito era dependente da cheia do Nilo. O José tinha e conseguiu administrar bem a distribuição de alimento para a população e ele virou o segundo do faraó. Tá? E nessa época ele manda chamar o seu pai, o bisneto de Abraão, o Jacó, o Israel, para o Egito. E eles vão... não se esqueçam que esses núcleos eram núcleos tribais, núcleos clânicos. Era um clã, era a família extremamente alargada. Daí vai todo o povo de Jacó para o Egito, e o rei dá para eles as terras mais férteis do Egito, que eram no delta do Nilo. O faraó, né, dá para eles as terras mais férteis. Tá, só que daí passa o tempo, Jacó morre, José morre, e passado, segundo alguns 400 anos, essas datas são muito imprecisas, mas passa-se um tempo, a escritura judaica, o Antigo Testamento, diz que se levantou um faraó que não conheceu José. Ou seja, o que esse bando de beduíno está fazendo na melhor terra do meu reino? E daí começou a revogar toda a série de privilégios que esse grupo tinha adquirido por conta que quem colocou eles lá era o segundo do reino, tal, com o apoio de faraó, mas foi sendo limado tudo isso a tal ponto que eles chegaram a uma situação de, não de escravidão, mas de trabalhos forçados. Entende? Nessa época, havia uma perseguição grande que a estratégia de faraó era impedir o crescimento populacional dos hebreus, na época eram hebreus, né? de impedir o crescimento populacional dos hebreus via impedir nascimentos, era proibido ter filhos. E daí teve uma hebreia que teve um filho, chamado de Moisés, e não tinha o que fazer, porque ou o pessoal levava para escravizar e vendia para fora para perder a identidade, ou matava simplesmente. Ela fez um cesto e botou o Moisés no cesto e soltou no Nilo, né? Que seja o que Deus quiser. E Deus quis que a princesa, a filha do faraó, catasse o menino do cesto no Nilo e criou ele na corte como filho dela. Tá? E nesse processo, daí Moisés tem uma série de desventuras, tal. Ele foi criado como nobre de primeiro escalão, a filha do faraó, né? Íntimo da família real, até que há um incidente que ele vê um guarda egípcio batendo, né? Surrando um escravo hebreu. E ele não tinha muito clareza da sua origem hebreia, mas ele vai lá e mata o guarda para defender o escravo e tem que fugir, né? que não podia matar um nacional do Egito que estava batendo num escravo. Escravo não era gente, era propriedade. Tem que lembrar disso. E daí ele vai para a terra, para a província do Sinai, que já é fora do Egito, na fronteira com a Palestina. Lá ele encontra um cara chamado Jetro, que era um líder nômade e tal, casa com a filha do Jetro, e lá ele recebe no Sinai a presença de Deus. Lembra o episódio da sarça ardente, que é muito comunicado, e Deus diz para ele: volte e tire o meu povo do Egito. Daí ele bota um monte de empecilhos, mas volta, encontra o irmão dele, Arão. Moisés era gago, daí Arão falava por ele. E vai para o faraó. O faraó era conhecido dele, porque eles tinham sido criados juntos na corte. Então Moisés tenta convencer o faraó, mas o faraó recalcitra, né? E daí Deus manda um castigo, manda dois, a história das pragas. O último castigo, eu estou resumindo de uma maneira absurda, claro. Isso, tá? O último castigo, depois que o faraó resolveu que não ia tirar, porque não dava para perder aquela quantidade de mão de obra de graça, entende? Havia razões de mercado para não tirar os hebreus de lá. Eu estou insistindo nessas alusões com o mundo contemporâneo para entender que no passado os problemas eram muito parecidos como hoje. Claro, a gente não vivia numa coisa mística, assim, era um cotidiano como é o nosso cotidiano de hoje. Tá? E daí há uma celebração que é feita, tá? Onde os hebreus, Moisés manda cada família de hebreu matar um carneiro e passar com isopo. Isopo é uma erva que se usava como vassoura, na verdade, o sangue do carneiro na porta da casa, porque na noite daquele dia da festa, e para não sair de casa de jeito nenhum, o anjo do Senhor ia passar e ia matar todos os primogênitos que encontrasse, só não ia entrar nas casas com o sangue no umbral. Umbral é aquela soleira da porta, aquela moldura que coloca a porta, tá? E assim se deu, né? Morreu todo mundo, inclusive o herdeiro do faraó, o primogênito do faraó. Daí o faraó quebrou, né? E disse: tá, vai, vão de uma vez, sumam daqui, né? E daí começa, Moisés tira os hebreus do Egito. Aí tem uma série de coisas, uma viagem que duraria 2 anos, levou 70 anos, porque nesse meio tempo, Moisés vai com todo o povo para o Sinai, lá Deus aparece de novo, dá as tábuas dos 10 mandamentos. Quer dizer, cria-se uma língua, que era uma língua, havia o aramaico primitivo, mas nesses 70 anos se formatou uma língua nacional, porque você não forma um povo sem idioma, né? Se criou uma legislação, os 10 mandamentos são o símbolo da legislação. Há 2 livros na Bíblia, do Pentateuco, dos livros mais antigos da Bíblia, o livro do Levítico e o livro do Número, e um terceiro, que é uma compilação sintética dos dois, que é o livro do Deuteronômio, que quer dizer segundo a lei, onde mostra a organização da legislação desse reino. Entende? Bom, um bando de escravos sai dali, 70 anos, chega nas margens do Rio Jordão, na Palestina. No mapa é uma viagenzinha desse tamanho, mas durou 70 anos a viagem. E lá, Moisés, por várias razões, já estava velho, idoso, a Bíblia diz que ele pecou contra Deus, porque em vez de bater na pedra uma vez para jorrar água, ele bateu 3 vezes e Deus só tinha mandado bater uma. Mas isso é todo um simbólico arcaico da época, que não cabe a gente digredir aqui, mas é Josué que lidera o povo para a ocupação da terra prometida, a famosa terra prometida, que na época era densamente povoada, não era um deserto. E o livro de Josué e o livro dos Juízes narram a ocupação dessa terra. Você percebe, eu estou sintetizando quase 3 mil anos de história nessa passagem. Chega-se ao momento onde os hebreus ainda, não israelitas, tá, começam a ter uma prevalência econômica e militar, e isso se configura já mais tarde quando se organiza o reino de de Israel. Ainda um reino de pastores, o primeiro rei foi Saul, mas Saul acabou capitulando porque a tentação das religiões e das formas de sociedade do povo que já morava, haviam cidades grandes, Jericó tinha muralhas, eram cidades grandes que havia lá, e Saul acabou se encantando pelo modo de vida palestino, vamos pôr assim, e se afastou de Deus. E ainda no reinado dele, ele unge o profeta, né? Eu não lembro quem era o profeta de cabeça agora, mas também é um profeta de Deus, unge Davi, esse nome é central, para rei de Israel. Davi organiza um estado. A primeira providência dele, depois que assume o reinado em Israel, é conquistar Jerusalém, que era a capital, uma cidade quase inexpugnável, era a capital de um povo chamado Jebuseus, e ali ele faz de Jerusalém a capital do estado, aí sim, do estado de Israel. E o plano dele era construir o templo, para unificar o poder político com o poder religioso, porque até então a tribo dos levitas, que eram a tribo de sacerdotes, lembra que o povo sai do Egito e é dividido em 12 tribos. E a tribo dos levitas, ela ia de assentamento em assentamento, tá? Fazendo as prescrições religiosas, os atos religiosos. Então, Davi unifica o poder político e com a construção, ele não consegue construir o templo, mas o filho dele, Salomão, constrói o templo em Jerusalém e unifica o reino.
Apenas para ajudar, eu apelei para o Google porque eu também não lembrava, mas eu não tinha certeza. Foi Samuel que ungiu Davi.
Foi Samuel, o último juiz. Samuel foi o último juiz. Ainda não eram profetas, eram juízes. Aliás, há dois livros de Samuel que narram justamente essa transição na Bíblia.
Então, Salomão, herdeiro de Davi, constrói o Templo de Jerusalém.
E unifica o Estado, unifica o poder, porque Israel era uma teocracia. O rei tinha poder político e poder religioso, como todas as sociedades da antiguidade. Estado laico é uma coisa muito recente. Isso é
Perfeito.
importante lembrar também, tá? Bom, conquistado o templo, criou uma liturgia. Havia uma série de festas ao longo do ano que celebravam eventos da vida de Israel. O melhor jeito de você lembrar e calar fundo o teu passado é festejá-lo.
E entre essas festas, a Páscoa, a libertação
A
do Egito.
Páscoa era central, porque todo judeu tinha obrigação de ir ao templo uma vez por ano, sacrificar, dependendo das suas posses, um carneiro, uma outra coisa, até uma pombinha, se não os judeus podem sacrificar uma rolinha, uma pombinha pequena, mas era obrigado a ir ao templo, levar toda a família e sacrificar pelo perdão dos seus pecados. O que transformou Jerusalém num polo. Não se esqueça que as 12 tribos estavam espalhadas por aquela região. Haviam tribos da religião e haviam tribos da chamada Cisjordânia, ou seja, para o lado de lá do Jordão, porque o Jordão era meio que a fronteira leste, mas havia tribo para lá do Jordão, tá? Bom, daí Salomão foi um rei esplendoroso, foi o rei mais poderoso de Israel, tal, mas Salomão morre. E a sucessão de Salomão vem pelo seu filho Roboão. Só que Roboão era um cara. Dizem que a terceira geração é sempre uma encrenca nesses casos, né?
É verdade.
E o Roboão era um rapaz jovem ainda, extremamente influenciado pelos amigos dele da corte. A gente tem que entender que um reino grande tem uma corte grande e os hábitos palacianos geram um distanciamento da base da população, e os anciãos das 12 tribos se reuniram e pediram para Roboão abrandar um pouco, porque construir o templo, construir a capital, murar a capital, era cobrado taxas do povo, e o povo tá meio sufocado de imposto, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que tinha até no reinado de Salomão, tá? Daí os anciãos foram lá pedindo para ele abaixar um pouco as taxas, tal, porque se pegava muito trabalho compulsório. Se tem três filhos, dois vão trabalhar nas obras da muralha, coisas assim, tá? E Roboão, em vez de conciliar, que toda a sabedoria de Salomão parece que foi dada para ele, a cota de Roboão foi dada junto para Salomão, porque o Roboão não
foi
tinha
sábio.
Ele, em vez de aliviar, forçou a mão. Na hora que forçou a mão, a Assembleia rachou e, naquele momento, o reino rachou. Eram 12 tribos. Das 12 tribos, uma não tinha terra. A tribo dos levitas não tinha terra, porque eles eram consagrados ao serviço de Deus. Eles eram a elite sacerdotal e era quem cuidavam do templo nessa época. Daí, 10 das tribos se separaram e criaram o reino de Israel. Tá?
Mais ao norte.
O reino do norte, porque a divisão era a Palestina. Israel é uma tripa de comprido, assim. Então, a parte de cima ficou com o norte, 10 tribos, e a Cisjordânia ficaram com o reino de Israel. E 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, coincidentemente, o filho mais novo e o filho mais velho de Jacó, quando foram para o Egito, ficaram em Jerusalém e criaram o reino de Judá, porque Judá era a maior tribo. Judá era o primogênito, então ele tinha, pelas leis lá do Oriente, a maior tribo. E a capital de Judá ficou Jerusalém, e com Jerusalém ficou toda a estrutura do templo, toda a estrutura de arrecadação de impostos religiosos, todas as peregrinações, que eram 4 ou 5 por ano, nas diferentes festas. Quer dizer, o reino pequeno ficou mais poderoso que o reino grande, que era um reino sem cidades grandes e de comunidades agrícolas.
Ou seja, dentro das festas religiosas, o reino de Israel acabou dependendo do reino de Judá em função do templo de Jerusalém.
Mais tarde, os reis de Judá pegaram santuários da época dos patriarcas ainda, antes de irem para o Egito, principalmente Betel, que era o principal, onde Jacó lutou com Deus lá, sabe? Não, onde Jacó viu a escada que subia ao céu, tá? E fizeram desses lugares santuários. Mas não adianta, a religião formal, a religião instituída era do templo. Então, os santuários do norte nunca tiveram a importância que o templo de Jerusalém teve. Até aí tá claro.
Claro. Mas o Reino do Norte acaba sendo destruído na sequência, né?
O Reino do Norte acaba sendo invadido pelos assírios.
E quando os assírios invadem, Israel desaparece.
A estratégia dos assírios de invasão era a estratégia de extinguir para governar. Não era dividir para governar, era extinguir para governar. Eles eram um povo extremo, mesopotâmico também, o povo da Síria lá entre o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, eles invadem aquela região toda, não invadem Judá, invadem só Israel. E eles tiram praticamente, quem eles não matam, eles retiram e espalham pelo Império Assírio e pegam pessoas das outras conquistas do Império Assírio e da própria Síria e colocam lá.
Perfeito.
Tá? Uhum. Então, o reino de Israel virou uma outra coisa. Entrou-se num sincretismo religioso que não podia ser chamado nem de judaísmo depois da invasão dos assírios. Para a história de Israel, o reino de Israel acaba aí. E Judá permanece a referência, aí já não se fala mais israelita, se fala judaica, a partir de agora. Uhum. Tá? Bom, mais tarde, o Judá sofre uma invasão muito forte dos babilônios, depois dos persas e depois de outros povos, até, mas ainda assim, a referência da religião, o templo estava lá. O templo foi destruído. O templo de Salomão foi destruído, mas ele foi reconstruído mais tarde, na época de Daniel, de Esdras, de Neemias, na volta do exílio da Babilônia, e se manteve até o Império Romano, quando, acho que em 70 depois de Cristo, ele foi totalmente destruído. E hoje e nunca mais foi reconstruído. Hoje há uma parede do templo, que chama-se o Muro das Lamentações, em Jerusalém, que é a referência da destruição do terceiro templo, tá? Uhum. Do segundo templo, perdão. Tá?
Mas então, na época de Jesus, o antigo reino de Judá vira a província da Judéia.
Da Judéia. Era uma província romana, governada na época de Jesus por um procurador de Roma chamado Pôncio Pilatos, aquele que lava as mãos. Tá? Mas era um povo judeu. Tá? E o povo judeu mantinha suas tradições, dentre as quais a peregrinação a Jerusalém. E era uma peregrinação na época romana, porque depois que se voltou do exílio da Babilônia, ocorreu um movimento chamado diáspora. Não sei se você já ouviu falar.
Sim.
Os judeus foram espalhados por todo canto. Eles saíram da pecuária, que era a atividade central deles, da agricultura, para o comércio. Os judeus até hoje são conhecidos por comerciantes e financistas. Na época, eles eram especialistas na questão de moeda já também. E se espalharam pelo Império Romano inteiro. Mas uma vez por ano, todo mundo vinha, tá? Para Jerusalém para celebrar o Pessá, a festa da Páscoa.
Da libertação do Egito.
Que celebra o quê? O dia em que Deus destruiu os primogênitos, deu a vitória sobre Faraó, que permitiu a libertação do povo do Egito. Esse é o contexto histórico. E na vida de Cristo...
Pois é, eu queria entrar agora. Uhum.
Na vida de Cristo, há dois momentos importantes. Um deles é ligado ao Pessá, para a gente entender isso. O outro é um recenseamento que o imperador manda fazer, que manda todos os judeus irem às suas aldeias de origem para serem... Roma tinha um sistema de controle, era um império, mega império, né? Mas tinha um sistema de controle de população muito aperfeiçoado. É isso que gera, inclusive, o deslocamento de Maria e José. Eles moravam na Galiléia, mas tiveram que ir para a cidade de Belém, que a família de José era de Belém. Aí que Jesus nasceu numa manjedoura, porque tinha tanta gente em Belém que não tinha quarto. Entendeu? E o segundo é já no final da pregação de Cristo, no último momento do ministério de Cristo na Terra, que foi a celebração da Páscoa, naquilo que nós chamamos hoje de Semana Santa. Enfim, chegamos nela. Mas essa volta inteira era necessário, Ney, para que a gente entenda que isso é um fenômeno que, embora tenha um significado fortíssimo para todas as religiões ocidentais, sabe? Há influência disso no islamismo, há influência disso, inclusive, nas religiões afro-brasileiras, mas é um fenômeno essencialmente cristão e é estruturante para o cristianismo essa questão. É por isso que nós temos uma Semana Santa que celebra a ida de Jesus para celebrar a última Páscoa em Jerusalém. Se você quiser...
A última Páscoa dele.
Hã?
A última Páscoa dele.
A última Páscoa dele, uhum, em Jerusalém. Daí, se você quiser, a gente pode entrar na descrição deste episódio.
Eu gostaria que o senhor falasse. Então, ele chega, depois de 3 anos de pregação, sendo festejado em Jerusalém, né? Que é o Domingo de Ramos. Então, amanhã a gente comemora o Domingo de Ramos, que seria a entrada desse profeta Yeshua, Jesus, né? A gente esquece que Cristo é um título, né? Ungido.
A tradução correta seria Josué.
Uhum. Seria Josué.
Seria Josué, mas
virou Jesus.
Virou Jesus porque foi latinizado.
Perfeito. E nós temos então a figura de Yeshua, Josué, que acaba virando Jesus, né? Entrando então em Jerusalém e sendo festejado. Muita gente não consegue entender, eu quando era criança eu não entendia, como é que um homem que é festejado no domingo
morre
na sexta.
Né? Não dura 5 dias a festa.
Pois é.
Aí é simples de entender. Há duas coisas. A gente tem que entender que o messianismo judeu, na época, não se esqueçam que mesmo do reino de Judá, o Israel que foi destruído pela Síria não conta, tá?
Perfeito.
Mas no reino de Judá, desde a invasão dos babilônios, surge uma corrente messianista, por isso que se chama Jesus de Messias.
Perfeito.
Uhum. Tá?
Uhum.
No caso, Jesus é o Messias que viria. Quem é o Messias? O libertador do povo, o libertador da terra, o libertador do templo, do domínio estrangeiro. Era um ente que misturava política e religião em medidas iguais. Um paradigma que, inclusive, é apropriado até hoje. Tá? Mas, nesse caso, Jesus não era o único Messias que se apresentava como tal. A cada Páscoa, em Jerusalém, apareciam diversos Messias, tanto que a dúvida era de que qual dos Messias Jesus era, porque aparecia Messias de tudo que é lado. Tá?
Entendo.
Mas Jesus passa 3 anos, ele começa o ministério dele tardiamente, ele começa aos 30 anos, tá? E ele percorre, ele era um Messias andarilho, um Messias peripatético, ele andava em volta, ele corria os rincões de Israel, porque ele vem da região mais desprezada. Eu tinha um professor no seminário que dizia que a Galiléia era o Piauí de nenhum demérito ao Piauí, claro, pelo amor de Deus, mas era um local distante dos centros de poder. Talvez pudesse dizer Roraima, mas era um local...
Longe do centro de poder.
Longe do centro de poder, sem nenhum preconceito por qualquer estado do Brasil.
Claro.
Mas a ideia é mostrar como era distante do centro de poder. E ele começa de lá e faz uma pregação inversa. Não se esqueça que o único núcleo que garantia a nacionalidade na época, porque Judá não tinha um conselho autônomo, ela era uma província romana governada por um romano. Aonde que se mantinha a identidade nacional judaica? No templo.
Da religião.
É, e a religião era elite. O que que aconteceu? A concentração da religião se deu em torno de uma referência concreta, o templo. E Jesus faz o caminho inverso. Ele vai no templo com 12 anos e nunca mais volta. Depois volta, quando começa o ministério, vai uma vez lá, vê todo aquele mercantilismo de animais para o sacrifício, solta o chicote, e literalmente ele solta o chicote para espantar bicho, espantar gente, tudo, banca de cambista, tudo. E daí ele vai fazer o ministério dele. Da periferia, ele faz uma coisa concêntrica, que é como se fosse uma espiral, que ele começa pela parte mais ampla, periférica, e vai fechando, e termina
em Jerusalém.
Em Jerusalém. Nesse domingo que nós chamamos, que é amanhã, né, que se celebra, nós chamamos de Domingo de Ramos. Agora, por que que ele é recebido daquele jeito? Porque o ministério dele é um ministério carismático. O que que é carismático? Que é o uso dos poderes que Deus deu a ele. Então, ele faz o ministério de Jesus é calcado em milagres.
Sim, verdade.
Os evangelhos são, basicamente, uma quantidade gigantesca de relatos de milagres.
Que teve até a ressurreição de Lázaro.
Até a ressurreição de Lázaro. Bom, enfim, uma série de milagres na qual Jesus repete os profetas fundantes, porque ele queria... A tese de Jesus é que era necessário um novo reino de Deus. E aí ele repete Elias e Eliseus, que eram os profetas do Antigo Testamento, que também faziam milagres. Entende? Mas ele faz com muito mais intensidade, muito mais força os milagres dele. E quando ele chega... Gente, aquilo lá é um negócio pequenininho. A gente tem que lembrar que Israel inteiro é menor que o Paraná. Então, você imagina como isso corria de boca em boca. E quando Jesus chega, chegou o cara. Chegou o cara que está fazendo um milagre, e há uma recepção hiper festiva, que é chamada Domingo de Ramos, porque os judeus, quando o recebem em Jerusalém, estendem seus mantos no chão e pegam ramos de palmeira, de tâmara, provavelmente, e acenam. Não tinha bandeirinha, acenavam ramos de palmeira, cantando Hosana ao filho de Davi, quer dizer, o punho na descendência de quem criou o Estado, e bendito seja aquele que vem em nome de Deus, e punho em ligação direto com Deus. Era um ato político-religioso aquilo.
É sempre bom lembrar, então, o que o professor está falando agora, que na visão dos judeus da época, já não eram mais israelitas, Nós temos a esperança messiânica que Jesus iria restaurar o reino de Israel.
É, e muitas pessoas achavam que o propósito dele é porque havia todo um messianismo político. Havia um grupo chamado Zelotes, que eram guerrilheiros, faziam guerrilha para restaurar, expulsar os romanos e, imagina, expulsar o Império Romano.
É, não era tão fácil. Né?
Como dizia, pretensão e água benta, às vezes, né, tem tudo que é sacristia. Mas não tinha como, mas eles eram um grupo guerrilheiro. Uhum. Mas que era uma guerrilha espiritual. O que se queria era a liberdade para o culto, porque Roma obrigava uma estátua do imperador em cada templo de outra religião que eles conquistavam. É por isso, inclusive, que Jerusalém foi destruída pelos romanos, por uma questão que não é que os judeus eram, não. É porque eles foram desobedientes a uma ordem do imperador. E na época
era assim.
Havia o princípio da exemplaridade. Você me desobedeceu, eu te destruo para os outros entenderem que o que aconteceu com você pode acontecer com eles se eles desobedecerem também. Mas voltando à quinta-feira, daí Jesus entra e há uma recepção apoteótica. Realmente, para a época, foi uma recepção muito grande, tá? Que ofuscou os demais messias, e Jesus passou a ser o assunto de Jerusalém naquela Páscoa específica.
Professor, são 10h51. É. Eu quero passar rapidamente por três dias da Semana Santa que ninguém fala. É, segunda, terça e quarta. Na segunda, na terça e na quarta, Jesus fez o quê? Pregou em Jerusalém?
Jesus pregou em Jerusalém. Ele procurou um local. Primeiro, ele entra, né? Procura um local e ele continua o trabalho de pregação dele, e quanto mais ele falava, mais gente vinha. Quer dizer, criou-se um fervo em Jerusalém com a chegada de Jesus. Terça e quarta é basicamente esse o trabalho, e daí na quarta ele busca um lugar. Jerusalém estava super lotado, ele busca um lugar para fazer a refeição pascal. Lembra que lá no Egito, quando mataram o cordeiro e passaram o sangue na porta, as famílias cozinharam, assavam o cordeiro com ervas amargas e comiam ritualmente. Então, a última ceia que nós falamos é a celebração judaica do Pessah, da Páscoa judaica.
Perfeito.
Daí nós chegamos à quinta-feira, que é a Igreja Católica chama de Quinta-feira Santa, que é o dia da última ceia, conhecida popularmente como Última Ceia, e que é celebrada naquele quadro maravilhoso do Leonardo da Vinci. Uhum. Tá? Aí eles vão para um local chamado Cenáculo, e lá se reúnem, tá? Na quinta-feira à noite, e eles cantam, e eles celebram, e tomam o seu vinho. A gente tem que lembrar que o uso de vinho em Israel era corrente, e era vinho comum. Se você bebesse demais, você se embriagava, por uma razão simples. É, suco de uva fermenta. A água potável numa cidade como Jerusalém era uma coisa dificílima. O uso de vinho era corriqueiro nas refeições.
Perfeito.
Tá? Então ele tomou o vinho, ele não tomou suco de uva, ele tomou o vinho, partiu o pão e tal. E depois, é claro que não se fala, depois comeram o cordeiro, uhum, que era parte do
ritual.
Do ritual, tá? No meio desse ritual, Jesus tem uma fala muito dura. Ele diz: olha, que bom que vocês estão aqui comigo, mas um de vocês está me traindo. E daí cada um deles perguntou: mestre, sou eu? Mestre, sou eu? Mestre, sou eu? Até que Judas perguntou: mestre, sou eu? E Jesus disse: é, e o que você tem que fazer, vai fazer, que está na hora. E Judas sai, vai entregá-lo aos romanos, vendê-lo por 30 moedas, que é o que se coloca. Acaba-se a ceia e Jesus vai orar. Ele diz: agora eu preciso orar, porque o meu caminho vai entrar e eles vão para um lugar chamado Horto, um bosque, né? O Bosque das Oliveiras. É um bosque no Monte das Oliveiras. Tá? E lá Jesus ora, que tem a coisa de suar sangue e tal. E quando eles estão voltando dessa oração, Judas chega com os romanos e o captura.
E Judas dá um beijo em Jesus para identificar.
Sim,
Jesus.
É. Agora, qual que é Jesus? Mas havia o ritual. Daí Jesus chega, Judas chega e dá um beijo em Jesus. Os romanos atacam, daí o apóstolo Pedro, que era esquentadinho, tira a espada, corta a orelha de um dos servos do sacerdote, um cara chamado Malco, e Jesus dá-lhe uma bronca, conserta a orelha do cara e diz, olha, nosso reino não é de espada, porque quem viver pela espada vai morrer. Aliás, pela espada, é uma boa lembrança para os dias de hoje isso também. Perfeito. Quem viver pela espada vai morrer pela espada, ou quem viver de arma vai morrer por arma, tá? Mas Jesus é preso, e daí a gente passa, ele vai para a casa do sumo sacerdote, lá Pedro nega 3 vezes a Jesus, e daí nós entramos na Sexta-feira Santa, que é o dia em que Jesus é levado a Pôncio Pilatos, ele é torturado, humilhado, coloco-lhe uma... Ah, você é o rei de Israel, então coloco uma coroa de espinho, um manto de pano sujo, e ele é levado a Pôncio Pilatos. Pilatos não queria condenar Jesus, ele condenou Jesus preocupado, e daí ele lavou as mãos, né? Tinha um cara que também se revoltava contra o Império Romano, às vezes é uma mitificação de Barrabás, que diz que era um assassino. Não, mas ele era do grupo guerrilheiro contra Roma. E daí o Pôncio Pilatos botou 2. Está aqui os caras, vocês escolhem quem querem que eu solte. Como um ato de boa vontade. A lógica de Pilatos era romana, ele fez certinho. Ele deixou o povo escolher quem queria que soltasse. Daí os sacerdotes incitaram o povo. Lembra que os sacerdotes eram o poder político dos judeus da época. E libertaram Barrabás. E daí começa o episódio terrível que nós conhecemos como Via Sacra de Jesus. E lá a execução era imediata, né? Daí Jesus passa pela tal da Via Crucis, né? Que você vai em todas as igrejas católicas, nas paredes das igrejas tem os quadros das estações da Via Crucis, onde se reza durante a Semana Santa. Eu só estou querendo entender por que tem isso hoje, mas foi por causa do caminho de Jesus de Jerusalém até um morro que era fora da cidade, chamado Gólgota, que em latim é Calvário, quer dizer, o morro careca, tá? E lá ele é crucificado na sexta-feira.
Ele é crucificado na sexta, temos o sábado de Aleluia, né? Judas se mata, se suicida nesse processo, Judas Iscariotes. E daí, no domingo, temos a ressurreição. Faltam poucos minutos para acabar a entrevista, professor. Eu só queria que o senhor explicasse de maneira muito rápida. É esse o evento que funda a fé cristã?
A ressurreição, sim. A morte, ele morreria como qualquer um dos mártires da fé judaica. O cristianismo vira cristianismo quando Cristo vence a morte, na visão cristã. Entende? Ele ressurge. Porque ele é enterrado num túmulo cedido por um judeu rico chamado José de Arimateia, tampado com uma pedra grande, e na manhã de domingo, porque sábado era o dia sagrado, os judeus não faziam nada, ele fica lá no túmulo no sábado, e no domingo as mulheres, Maria e Maria Madalena, segundo a tradição mais católica, vão ao túmulo para prepará-lo para ser sepultado. Havia todo um preparo de embalsamamento, não era bem embalsamamento, mas limpeza com óleo, etc, etc. Quando chegam lá, o túmulo está vazio, e o anjo diz para as mulheres, o que vocês vieram fazer aqui? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vão e contem a boa nova a todos. A boa nova em grego se diz euangelion. É daí que vem a questão evangelho. Entende? E a partir daí, Jesus fica 40 dias ressurreto, andando pela terra, fazendo mais uma quantidade grande de milagres, e ascende ao céu no dia que se celebra a ascensão de Cristo. Tá? Basicamente, a história da Semana Santa, ampliada um pouco, bem ampliada, é essa, né?
Nós conversamos com o professor Marco Aurélio Pereira, que é professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aposentado, professor de História da Religião, bacharel em Teologia Cristã, também formado em Teologia de Umbanda, e que hoje nos deu uma verdadeira aula sobre a Semana da Páscoa na visão judaica e também na visão cristã. Professor, muito obrigado.
Ora, o prazer foi todo meu.
E uma feliz Páscoa para o senhor.
Ah, para você e para todos os ouvintes também.
Lembrando que a Páscoa começa nessa semana, então, feliz Páscoa a todos. Vamos por um breve intervalo e o repórter CBN na sequência.